Boa tarde a todas e todos, colegas deputados e deputadas. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham, servidores e servidoras dessa casa, bem como as pessoas que estão aqui nos acompanhando nas galerias. Eu queria, antes de trazer o tema que me fez chegar aqui na tribuna hoje, eu aproveito esse início do tempo para prestar minha solidariedade ao meu colega da bancada da oposição, o deputado Patriota, Zé Patriota, pela grosseria que nós escutamos agora do corte da palavra de um parlamentar. Não acho isso legal, vindo da vice-governadora, ex-deputada Priscila Krause, lembrando que Priscila, enquanto deputada de oposição, sempre se colocou radicalmente contrária à tramitação em regime de urgência, à dispensa de prazo. Então, eu não achei oportuno a forma pela interrupção da palavra, mas reitero publicamente a importância da governadora e vice-governadora virem aqui na casa dialogar com o conjunto dos deputados e deputadas. Isso é salutar. Sem diálogo não se constrói política. Nesse tempo que me resta, num pequeno expediente, isso até era um tema para a gente trazer para o grande expediente para poder debater de maneira mais profunda, mas eu queria, nesse tempo que me resta, justificar minha ausência durante uma semana inteira. Eu não estive aqui em nenhuma sessão da semana passada, pois um tema que é um tema que, infelizmente, eu tenho proximidade como advogada, eu tenho proximidade como militante do movimento de mulheres, o tema do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, me tirou da militância e da atuação política para estar lá como testemunha no júri popular de feminicídio. Eu perdi para o feminicídio uma grande amiga, uma amiga de muitos e muitos anos. Eu estava como testemunha por ser uma das últimas pessoas a falar com ela no dia que ela foi assassinada. O nome dela era Patrícia, a quem carinhosamente eu chamava de Pati. As últimas palavras de Patrícia para mim, deputada Gleide, reconhecida na luta pelo enfrentamento a toda forma de violência contra as mulheres, quando ela me disse que o ex-companheiro teria dito que ainda naquele dia ele daria a ela a paz que ela tanto procurava, eu disse: amiga, isso é uma ameaça, ele pode matar você. Sabe o que foi que ela me respondeu, Gleide? Ele já está me matando. Ele está me matando há muitos anos. E se hoje isso acontecer, ele já termina uma coisa que, ele já vem fazendo. Afinal, tudo que eu quero na vida é ter paz e ser feliz. Como testemunha aí, uma pessoa da política, eu fui, diversas formas, assim como muitas mulheres, colocada no banco dos réus. A mulher, ela muitas vezes, quando procura o acesso à justiça, ela é revitimizada, como aquela violência sofrida por uma mulher agredida por um policial em Primavera. Liguei para a deputada Gleide hoje de manhã, justamente para saber que providências estavam sendo tomadas quando a mulher vai pedir uma ajuda e é agredida daquela maneira. A gente está falando de violência. Uma violência que, infelizmente, tem atingido as escolas. Uma violência que tem se propagado por várias cidades desse país. E a gente não pode esquecer. A escola e toda comunidade escolar não são ilhas. A escola, infelizmente, reflete o que nós estamos vendo e assistindo na sociedade. O aumento do número de armas, permissão para uso de armas, o aumento de uma cultura de ódio que se aprofundou bastante nos últimos 4 anos. A violência nas escolas é um pouco reflexo disso. Um pouco reflexo do ódio, da intolerância, de não saber lidar com as diferenças. Aquilo que falava que a escola não devia tocar, falar sobre preconceito, sobre racismo, sobre LGBTQIA+fobia, falar sobre diversidade e diferença, foi taxado que era falar de escola que tinha partido. Isso não tem a ver com isso. Isso tem a ver com a necessidade urgente. E essa casa tem que ter compromisso com essa necessidade de promover a cultura de paz. Paz nas escolas, paz na sociedade que a gente vive, pois os números não cessam de crescer. A escola que é o lugar de aprender e ensinar. A escola que tem como patrono na educação do nosso país o mestre Paulo Freire, que diz que ensinar não é ler e escrever, é ensinar a ler o mundo. E nós precisamos ensinar e aprender com a comunidade escolar que mundo a gente quer construir. As crianças, os jovens e adolescentes representam o futuro. E a gente não pode dar passo atrás na construção de uma humanidade, na promoção e educação para a diversidade, para direitos humanos, para o respeito à diferença e a não reprodução de intolerâncias e qualquer forma de preconceito ou discriminação. Que o ambiente da escola seja um ambiente livre. Que, como dizia Paulo Freire, primeiro, as pessoas sozinhas, elas não vão mudar tudo. Primeiro a gente muda as pessoas, a educação ela tem esse condão, e as pessoas juntas, elas mudam o mundo, que a gente possa mudar, que seja um mundo mais justo e mais igualitário para todas e todos. Obrigada.